Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, jabuticabers! Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui no nosso podcast, o Jabuticaba Sem Caroço, que é um podcast da Sputnik Brasil. Eu sou a Bárbara Pereira, para você que está chegando agora, para você que não é jabuticaber de carteirinha. E ao meu lado, a minha amiga, companheira de trabalho, companheira de vida, a minha partner, a minha.
Gostei, boa definição, Bárbara. Tudo bem? Francine Augusto na área. Espero que você goste do nosso podcast. Se hoje é a sua primeira vez por aqui, sinta-se abraçado ou abraçada, né? Vamos juntos aí descaroçar alguns temas polêmicos, se a gente pode dizer assim. Essa semana a gente tá polêmica, Bárbara. Eu achava que, né, quando a gente falava mais de coisas assim que dividiam opiniões, era no dia de sexta-feira, mas agora a gente, essa semana tá que tá, hein? É uma polêmica atrás da outra.
Não tenho nada a ver com isso, não.
Não.
É o Brasil. É. Gente, é o Brasil. Não tem, eu, particularmente, que sou chegada a polêmicas, não é o nosso caso aqui de ficar escolhendo só coisas polêmicas. É que o Brasil tá aí, né? Dando polêmica atrás da outra, diariamente. E aí a gente tem que falar. Precisamos falar sobre elas, né?
Haja engajamento. A gente gosta de polêmica também. E que seja, né, de alguma maneira aí, a possibilidade de discutirmos temas importantes como esse, que é o fim da exigência do diploma para mais de 100 profissões no Brasil. Será que a gente tá nessa lista, Bárbara? Meu diploma tá lá, guardadinho.
Há muito tempo, amiga. A gente já tá desde 2009, a nossa lista já foi. A gente tá nessa lista aqui, eu nem sei por quê, porque a exigência do diploma para jornalista já caiu faz um tempo. Mas vira e mexe, colocam a gente lá. É tanto amor pela nossa profissão no Brasil que vira e mexe a gente tá ali em evidência. Mas não é sobre o jornalismo que a gente vai falar, é sobre profissões já com uma trajetória aí muito longa, academicamente falando. Essas profissões entraram num bolo aí de não queremos que seja exigido o diploma para exercer essa profissão. Aí deu ruim, né?
Ih, tô achando que é mais uma jabuticaba.
É, total jabuticaba, total.
Mais uma jabuticaba?
Francine, a história é a seguinte. No apagar das luzes de 2022, o deputado federal do Partido Novo de Minas Gerais, Thiago Mitrô, eu acho que o nome dele se pronuncia assim, Mitrô. Mas vamos lá, isso não é o mais importante.
É confuso, mas não é a maior confusão do rolê.
Ele apresentou o projeto de lei número 3.081, obviamente de 2022, e esse projeto tinha o objetivo de cair com a exigência do diploma em mais de 100 profissões. É claro que esse projeto foi aí alvejado de críticas, porque ele pretendia desregulamentar profissões há tempos ali alicerçadas. Vamos dar alguns exemplos.
Por favor.
Os engenheiros e os arquitetos, só para a gente falar de duas mais conhecidas. Mas tem também profissões como fonoaudiólogos, museólogos, geógrafos e nutricionistas. Tem muito mais por lá, só pensamos essas daqui. E aí, tem muita curiosidade aí. Tem muito caroço nessa jabuticaba aqui que a gente, no mínimo, vai chamar de curiosidade.
Pois é, porque se esse projeto, Bárbara, você tá me falando aí que é no finalzinho de 2022, né? O deputado em questão já tava no finzinho ali do mandato. E nesses casos, tudo indica que talvez foi uma maneira aí de apresentar mais o projeto. Olha quantos projetos eu fiz. Tudo indica que acontecerá um arquivamento desse aí que a gente está discutindo sobre a obrigatoriedade ou não do diploma. Então, nem deve ser votado, Bárbara, na Câmara. Seria um projeto simbólico, né? Vamos gerar um debate a partir dele. Por exemplo, hoje estamos fazendo o nosso episódio aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Fica a reflexão, né? Já fica a discussão no ar.
É porque esse é um assunto que vira e mexe e volta, né? É tirar a obrigatoriedade do diploma em algumas profissões. Tem uma outra curiosidade, é porque o texto desse projeto de lei argumentava que o objetivo era o seguinte: desregulamentar profissões e atividades que não oferecem risco à segurança, à saúde, à ordem pública, à incolumidade individual e patrimonial. E aí, argumento que dá pano para manga, porque afinal, como uma profissão como de engenheiro não oferece risco à segurança? Ou também a do arquiteto? Ou também muitas outras que estão ali na lista?
E já que você citou aí engenheiros, arquitetos, eu acho que tem tudo a ver agora o nosso primeiro convidado para explicar um pouco para a gente se isso seria possível, né, no ramo da arquitetura. Como assim um arquiteto não tem a graduação? Vamos discutir isso agora.
Para onde vamos?
A gente conversa então agora com o Jefferson Navolar, ele que é coordenador da Comissão de Relações Institucionais do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Jefferson, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Seja bem-vindo.
Eu que agradeço, Francine, em nome do Conselho, a oportunidade.
Jefferson, a pergunta que não quer calar, e se o programa fosse longo o suficiente, a gente gostaria de conversar, né, com representantes de diferentes instituições e profissões e tudo mais. Mas você está com essa missão agora, hein, de falar com a gente quais os contras, né, acho que talvez mais contras do que prós, nessa questão da não obrigatoriedade aí do diploma nas profissões brasileiras, algumas delas, né, pelo menos 100.
Então, acho que é importante a gente contextualizar um pouquinho, Francine. Uhum. Os últimos dois mandatos da Câmara Federal e do Congresso têm essa tendência aí super liberal, não é? E no caso do ensino e formação, a palavra mais forte que eles têm utilizado na tentativa de sensibilizar a mídia e a sociedade é a desregulamentação. Uhum. E este PL vem nessa toada, né, de tentar desregulamentar o ensino e o exercício e a prática das profissões. Então, em tese, se substitui o ensino superior por uma especialização ou por uma certificação que tem uma pegadinha, uma confusão proposital no sentido de facilitar essa movimentação. Vou te dar dois exemplos.
Sim.
Em vez de você formar arquiteto e urbanista num curso regulamentado de 5 anos, você dá um certificado a um leigo que faça um curso, por exemplo, de 3 meses sobre arquitetura mineira. Arquitetura uhum. barroca mineira. Então, você não forma arquiteto, você forma um interessado em arquitetura. Esta foi a pegadinha, esta foi a alternativa que se encontrou no sentido de facilitar, de diminuir o custo da formação
uhum.
e colocar esses, entre parênteses, profissionais no mercado. É uma falácia.
Sim.
Né? Uhum. Eu posso fazer um curso de especialização em enfermagem durante 1 mês. Agora, eu vou ser apenas um curioso. Eu vou ser não é? Vou ter um certificado para pôr na parede que talvez para alguma coisa me sirva. Então, é preciso entender essa opção. E ela coloca, então, essas facilidades perante a sociedade como muito atrativas.
Uhum.
Por que eu vou pagar um curso de 5 anos ou vou fazer um vestibular extremamente desgastante se eu gratuitamente frequento, entro e pago por mês um cursinho disso? Então, genericamente, a gente como conselho, né,
uhum.
tentado convencer a sociedade e a mídia, por isso que eu agradeço a oportunidade, que uma coisa não substitui a outra, não é? A desregulamentação, ela é grave, ela coloca a sociedade em muitas das atividades em risco.
Sim.
Esse é o papel, né, que o Estado brasileiro, na década de 30, na Constituição do Estado brasileiro, entendendo que a regulamentação profissional deveria ter uma continuidade na República, porque ela vem, podemos fazer um parênteses aqui, Francine,
uhum.
a regulamentação de profissões, ela vem talvez do século XIII, onde nós podemos vincular as profissões mais importantes na época, ou mais valorizadas na época, como alfaiates, como ferreiros, como pintores, as irmandades. É interessante isso. A maioria das profissões ainda tem seus santos protetores, não sei se você sabe disso.
Ah, é?
E não era apenas uma necessidade de proteção divina, era regulamentação.
Verdade.
As ordens segundas e ordens terceiras de leigos recebiam, abriam especialidade nas suas relações com o clero e com o poder, para que os profissionais que fossem reconhecidos pelas guildas tivessem preferências na aplicação de recursos, sejam públicos ou privados, para se obter, por exemplo, como eu lhe disse, produtos de qualidade, como os sapateiros, os ferreiros, os pintores.
Uhum.
Nós, arquitetos, por exemplo, estaríamos hoje debaixo de uma guilda de São Tomé, que é o protetor dos arquitetos, né? Os advogados, por exemplo, estariam numa irmandade de Santo Ivo. Mas, enfim, eu estou dando esse exemplo para provar o quanto antigo, quão antiga é essa intenção do Estado regulamentar as profissões e, inclusive, como o Brasil o fez, dar à sociedade a oportunidade de se autorregulamentar. O Estado brasileiro delegou aos profissionais eleitos, através de uma lei federal, fazer o controle do exercício das profissões no Brasil. É nessa relação entre ensino, que é a responsabilidade do Estado, Ministério da Educação, né, e a prática profissional, que é regulamentada por lei federal, que o Estado delega, então, aos profissionais o registro dos diplomas para que esse exercício seja feito sem risco à sociedade. Então, essas duas últimas gestões, como eu lhe disse, visam inclusive a desregulamentação, mas não só, também um incentivo à educação à distância. O famoso EAD hoje está disseminado em várias profissões, inclusive na arquitetura. Então, é nessa tentativa de esclarecer a sociedade da importância da formação contínua, que também é um objetivo dos conselhos, que a gente espera que os congressistas privilegiem aí na leitura ou no encaminhamento deste projeto de lei.
Jefferson, uma das argumentações, um dos argumentos do deputado que entrou com esse projeto seria de que algumas dessas profissões não representam aí risco à vida da sociedade, de pessoas da sociedade. O problema é que pode não ser um risco direto, né? Você não está pilotando um avião, mas você pode ter consequências, sim, em várias dessas profissões na vida dessas pessoas, da sociedade como um todo. Queria que você falasse disso no ponto de vista da arquitetura, porque exatamente como você apontou, eu amo arquitetura, eu, Bárbara, posso fazer um curso de 3 meses para entender a arquitetura barroca, mas não necessariamente eu posso sentar com um engenheiro e pensar um projeto, sei lá, né, dentro de uma residência ou uma construção de um imóvel, de um prédio, se eu não entender muito de cálculo, se eu não entender de como aquilo vai poder ser erguido ou não, né? A gente já tem na história do Brasil, infelizmente, casos em que isso aconteceu, não necessariamente por culpa do arquiteto, não estou aqui culpando os arquitetos, mas de construções que foram pensadas aí de uma forma equivocada e que resultaram aí, sim, em muitos prejuízos, inclusive com vítimas. Então, queria que você falasse um pouco disso, dessa argumentação no sentido de que, essa profissão aqui não gera dano, né?
Muito bem. Então, o ex-deputado, não podemos deixar de nominá-lo corretamente, deveria ter feito uma peneira com uma malha mais fina, não é? Do que ficar colocando, criando tantos inimigos assim, ao mesmo tempo, né? Não é sábio brigar com todos ao mesmo tempo. Então, isso já nos leva aí a uma dificuldade, talvez, do trâmite desse PL. Mas, respondendo diretamente à tua pergunta, a arquitetura, ela é uma das artes aplicadas mais antigas da civilização. E nós não teríamos a modernidade, nós não teríamos a urbanidade se não tivéssemos a arquitetura como uma ciência praticamente uma ciência política e uma ciência que envolve as relações humanas. Nós, arquitetos e urbanistas, pelo Ministério da Educação, corretamente, não estamos vinculados à área tecnológica, nós estamos vinculados à área de humanas. Isso é importante ficar muito claro. A nossa medida é o ser humano. Então, a arquitetura como cidadania, a arquitetura como responsabilidade social, ela não pode ser deixada de lado nesse momento de debate. Principalmente depois do que vimos aí no 8 de janeiro, fica muito clara a simbologia, a importância da boa arquitetura na formação do Estado, né? Então, como é que nós vamos colocar esta circunstância, uma circunstância menor, apenas sob o risco de uma viga ou de uma laje? A profissão do arquiteto, ela está colocada com muito mais profundidade, Francine. Né? Nós temos essa responsabilidade de interpretar espaços naturais e construir espaços, e produzir espaços construídos no sentido de desenvolvimento social, eu repito, humano e estética, como dizia o nosso grande mestre e talvez o maior mestre da arquitetura dos últimos séculos, o Oscar Niemeyer. A boa arquitetura é aquela que nos faz suspirar. Uhum. Né? E o suspiro não é um ato mecânico do nosso pulmão, ele está simplesmente colocando a alma na sua plenitude. Então, como é que vamos fazer isso em 3 meses? Estou fazendo a defesa especificamente da minha profissão, que foi a sua pergunta. Agora, claro que a responsabilidade no dia a dia, ela tem circunstâncias menores. Né? Nós tivemos casos aqui, eu fui o presidente do conselho aqui no Paraná durante os 2 primeiros mandatos e tivemos falecimentos em desabamento de obra. Não é? E aí quando você mergulha no sentido de dar uma resposta à sociedade, a maioria dos casos que acontecem, eu creio ainda hoje, não é a imperícia, mas é a falta de regulamentação da emissão do alvará perante a prefeitura, que facilita essa relação em alguns momentos e dificulta em outros momentos e cria uma relação apenas institucional, não é uma relação tecnológica. O neoliberalismo também está tentando isso, que a relação entre a prefeitura na emissão de um alvará não seja mais obrigatória. Não, é uma relação comercial entre o proprietário e o empreendedor. Ora, e se morre alguém? Então, nesse sentido, eu vejo que a nossa profissão, ela sim leva a risco à sociedade. Estamos vinculados diretamente a uma cadeia produtiva. Isso está sendo muito forte ultimamente. Enfim, o setor da construção civil, que envolve aí outras profissões, é um dos setores que mais polui nas nossas relações urbanas. Pouco se fala disso. O consumo de água tratada por concessionária, 15% desse consumo nas áreas urbanas é para fazer cimento, para fazer laje. Pode isso? 40% dos resíduos urbanos são produzidos também pelo setor da construção. Então, a responsabilidade nossa também passa aí por aí, a preservação do meio ambiente, a redução do extrativismo, madeira, pedra, brita, ferro. Eu estou divagando já. Eu me ponho de novo no eixo aí. Eu quero também relatar, aproveitando a sua pergunta, este projeto de lei, ele não atinge os arquitetos urbanistas. Ele cita a antiga regulamentação, a Lei 5194, de 1966, que regulamenta profissões da arquitetura e engenharia. Mas esta lei, a 5194 de 66, ela foi alterada com a nossa lei, que a gente chama Lei dos Arquitetos, que é de 2021. A Lei 12378, no seu último artigo, 12378/2010, retira os arquitetos da 5194. Desculpe aí a supinha de letrinha, mas é importante. Então, em tese, nós, arquitetos urbanistas, não seremos atingidos por este PL, caso ele avance.
A pergunta que eu me faço, Jefferson, é a quem diretamente interessaria essa desregulamentação dessas profissões, né? Diretamente, além do ex-deputado, não sei, mas porque pelo menos a gente vai sentindo o termômetro, né? Pesquisando a respeito do assunto, vendo aí quem apoia ou não apoia, a gente mais encontra gente não apoiando, né, esse PL do que sendo a favor.
Fácil essa, hein? Fundação Estudar, entre aspas, fundada em 1921, do qual o ex-deputado foi membro ativo. É facinho responder essa pergunta.
Mas aí seria interessante a eles essa desregulamentação?
Sem dúvida nenhuma. Ele começa a fornecer esses cursinhos de 3 meses, como nós estávamos falando.
Entendi.
EAD ainda, no Brasil inteiro, com o Ministério da Educação regulamentando, Uhum. Né? Você inunda a sociedade. O Brasil tem um dos piores índices de formação superior da América Latina. Dizem aí que é em torno de 10%, não sei, teria que atualizar isso. Então você tem um mercado gigantesco aí, vou exagerar, de 50% da população brasileira ávidas por colocar seus filhos, seus parentes numa situação de melhor no quesito ensino, e você passa a ter opção, em vez de 5 anos pago, 3 meses por R$50 por mês, e você vai ser especialista em arquitetura barroca, e eu vou dizer que meu filho é diplomado, eu vou vender isso, às arrobas, você entende o que eu quero dizer com isso? Uhum. As arrobas por uma fundação, que tem nome, Fundação Estudar, do qual o deputado foi ativo, talvez ainda seja, ultimamente. Isso tem recado, Francisco, isso não é solto, não. Isso uhum. é bem dirigido, viu? Tanto que você vê a lista das funções, uhum. o ex-deputado, por exemplo, é formado em administração.
É, tem verdade.
Curso universitário. E ele põe nessa lista gigantesca aqui, os técnicos em administração também serão desregulamentados. Ora, por favor, né?
Mas, Jefferson, aí é uma contradição, né? Por mais, obviamente, concordo com você na ideia de que muitas pessoas querem ter uma formação, isso poderia ser um atrativo, claro, cheio aí de camadas negativas, né? Porque em 3 meses você faz um curso livre para aprender alguma coisa que precisaria ser muito aprofundada posteriormente. Mas, por outro lado, é um mercado também que vai fazer sua seleção e vai dizer, olha, entre um profissional com 3 meses, que talvez eu possa ter um problema futuro naquele parecer dele, vamos pensar num parecer de arquitetura aí, e alguém que tem uma formação mais sólida, eu talvez não queira. Uma empresa não vai, talvez, aí se comprometer a ter um profissional que você pode ter ali um problema jurídico futuramente, né?
Claro.
Aí é uma contradição total, né? Você formaria um monte de gente que não vai ter um mercado que não vai absorver, né?
Eu vou justificar a minha fala. Todas as prefeituras do Brasil, todas, para emissão de alvará, exigem um profissional registrado em conselho.
Uhum.
Tá vendendo a terra na lua. E você vai trabalhar na ilegalidade. Mas o número de construções irregulares e sem responsável técnico no Brasil é gigantesco, sem dúvida. Sem dúvida, mas vão continuar sendo irregulares.
Sim.
Você não regulariza nem o terreno, que a gente fala, né, regulação do terreno, nem a regulação do imóvel, que é a regulação edilícia, sem um profissional,
uhum.
que é outra legislação, quer dizer, então estão vendendo terreno na lua. Enfim.
E o curioso é que a partir do momento, né, que tem essa lista aqui de profissões e com essa justificativa que não vai causar nenhum mal à saúde, nenhuma perda significativa, o curioso é como ele chegou a essa conclusão, baseado em quê, com quem ele conversou, como você falou agora há pouco, essa peneira aí dele. Porque assim, as coisas estão sim interligadas, eu tava vendo aqui a lista, né, gigantesca, meteorologista. Mas só ver, menosprezando, né, quando você fala isso. Mas só ver se vai chover ou não vai, não. Eles fazem estudos brilhantes, eles precisam entender mapas, sistemas elaborados, inclusive, dependendo do diagnóstico, pode salvar a vida de milhares de pessoas de determinada região, se tiver previsto uma chuva, um temporal, algo muito forte. Então, assim, o que fica, né, a interrogação pra gente, acredito também, Jefferson, é como foi feito esse filtro das profissões, né?
Claro. Agora, vamos lá. Ciência e cultura não interessa muito, né, pra algumas pessoas. Então, agora, vamos lá. A última profissão da lista. Advogados com exame da Ordem de Advogados do Brasil. Quer brigar com todo mundo, então já conseguiu, né? Então é uma peneira que ela está assim, com furos, né? Corretor de imóvel, eu também estou com a lista aberta aqui. Nem sabia que existia, o que é ser corretor de moda, né? Mas então tem muitas profissões que não deveriam ser regulamentadas. Claro, fui dentro do Congresso Nacional, o deputado estava lá dentro. A regulamentação profissional é também um mote de político, você sabe disso. Agora, não se cria conselhos profissionais. Também é vender terreno na lua. Tudo que regulamenta a profissão do corretor de moda mas não dá a ele um conselho que registre diploma, ele fica na cor de bola na mão.
Agora, Jefferson, como você mesmo apontou, é a grande chance de que isso não vá para frente, obviamente, era o final de legislatura do deputado, ele apresentou um projeto que fica talvez aí como simbólico do que é um pensamento que vai e volta, né? Vira e mexe a gente tem essa discussão de que profissões deveriam ter diplomas, a exigência do diploma, outras não, enfim, vira e mexe, esse é um assunto que volta. Isso significa que a gente precisa, como sociedade, ficar atento a essa discussão, né? Pode ser que isso não vá para frente, a gente acredita que não também aqui, porque é o praxe, né? Acabar a legislatura e aquilo ser arquivado, mas é algo para ficar aí no radar da sociedade, né? O que queremos como profissões regulamentadas e, como mesmo a Francine já apontou, a quem interessa, né?
Mas aí tem uma observação na sua fala, se você me permite.
Claro.
Ao fim do último mandato, houveram alterações no regimento da casa. Hoje não arquiva mais projeto de lei, mesmo que o deputado não seja reeleito.
Uhum.
Para arquivar esse projeto de lei, é necessário de uma movimentação regimental. Instituir um relator, colocar em debate, provavelmente na Comissão do Trabalho, ou CETASP, e derrotá-lo. Senão ele permanece vivo por, se eu não me engano, 3 legislaturas, qualquer projeto de lei. Isso pode ser cara que conhecia o regimento e por isso que o fez ao apagar das luzes. Então, a movimentação existe lá dentro ainda e nós vamos ter que estar muito atentos.
Uhum.
Temos que ser ativos. Uhum. Não será arquivado se nós não conseguirmos um relator que seja favorável ao seu arquivamento e uma comissão que vote favorável ao seu arquivamento. É uma bomba que fica ligada. A partir de agora, todos os projetos de lei passam por esse novo regimento, viu? Agora, qual é a alternativa que nós, como conselho, aliás, um dos conselhos mais novos da República, o CAU tem apenas 12 anos, né? Nós estamos tentando criar musculatura dentro do Congresso, né? Temos uma assessoria parlamentar ativa, experiente, ontem mesmo passamos um dia dentro do Congresso. E uma das alternativas que surgiu, e foi a criação, a tentativa de fazer um imã dessa temática, profissões regulamentadas, dentro da Comissão do Trabalho da CETASP. Nós fomos muito bem recebidos pela antiga presidência da comissão, entendeu que hoje qualquer deputado de qualquer tendência pode apresentar projetos de lei nesse sentido de criar novas profissões. Aí agora é um antídoto, tá? De criar novas profissões ou extinguir profissões ou alterar legislações de profissões já regulamentadas. Então nós propusemos à Casa, à Comissão de Trabalho, que se criasse o que o regimento autoriza, uma subcomissão permanente com a temática profissões regulamentadas. Foi muito rápido o entendimento da mesa, nós tivemos apenas 3 reuniões com essa temática, foi uma votação unânime em audiência da comissão e se instituiu. O objetivo, eu repito, era que se de uma forma se obrigasse a qualquer movimentação de qualquer deputado na temática profissão regulamentada, tivesse um porto seguro com um debate mais qualificado. Quer dizer, nós estamos levando solução para os deputados e não problema. Então, me parece que esse é um caminho que nós vamos tentar retomar, sabe?
Jefferson Navolar, coordenador da Comissão de Relações Institucionais do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, muito obrigado pela sua participação aqui, obrigado por esclarecer aí o encaminhamento desse projeto polêmico, minimamente polêmico, e estamos aqui com microfones abertos sempre para discutir essas questões. Obrigada, viu, Jefferson?
Adoramos.
Eu que agradeço aqui em nome do Conselho. Em off, eu digo aqui que sou um fã, parabéns pela qualidade, eu sou um assíduo leitor.
Oba.
Aqui no WhatsApp.
Obrigada.
Obrigada, viu? Tchau, tchau.
Eu que agradeço, estamos à disposição, viu?
Tchau.
Obrigada.
A que ponto chegamos?
Já que a gente começou falando do caso dos jornalistas, Fran, vamos pegar esse caso aqui como case?
Gostei.
Foi redundância, mas está valendo. A exigência do diploma, no nosso caso, ela foi derrubada em 2009 pelo STF. Desde então, qualquer um pode exercer a nossa profissão. Mas, na prática, não é bem assim. O fato é que muitas empresas de comunicação, que teoricamente lá atrás eram muito interessadas na contratação de profissionais de várias áreas, na sua grande maioria elas recuaram. Por quê? Porque elas continuaram a cobrar o diploma dos profissionais que vão atuar dentro dessas empresas, na hora da contratação. Porque muitas viram que a formação, mesmo que básica, né, é básica, tá bom, todo mundo sabe, ou muita gente que atua no jornalismo sabe que muito a gente vai aprender nesse cotidiano, né, fazendo mesmo. Mas a gente tem uma formação básica para chegar nesse lugar aqui e tomar decisões, por exemplo. Uma formação que nos coloque minimamente fundamentada para poder exercer a atividade, certo? Você concorda com isso?
Concordo plenamente, Bárbara. E também, quando a gente faz coberturas de órgãos, governos, é exigido, por exemplo, o seu registro profissional. Se você não tem o registro, por exemplo, você não consegue cobrir ali, como a gente chama, né? Cobrir, acompanhar algum pronunciamento pessoalmente, a visita. Ah, o presidente Lula vem aqui no Rio de Janeiro, tem uma agenda na região X. O jornalista tem que estar credenciado para aquele evento. Para estar credenciado, pelo menos até quando eu acompanhava, né, esse tipo de agenda, eu mesmo tive que fazer o meu registro profissional por causa disso. E, Bárbara, vou te contar uma curiosidade. O meu registro, eu tenho ele antes de concluir a minha formação. Eu fazia estágio numa grande empresa de comunicação brasileira. Tive o meu registro justamente já para algumas pautas, né, que era necessário. E hoje em dia, eu não consigo mudar esse registro. E eu já tenho o diploma.
Mas vamos pensar aqui juntas. O registro, ele pode ser adquirido por esses profissionais que não são jornalistas. Tipo, conheço por pessoas que se formaram em direito, mas foram lá por querer exercer a profissão, foram lá e adquiriram o registro. A gente está falando da formação específica, graduação no jornalismo. O que, que a gente aprende? Poderia aprender muito mais? A gente pode fazer um outro episódio falando disso aqui. Mas minimamente para você discutir ética, para você discutir essa relação com o entrevistado, para você discutir de que forma você vai atuar em determinado apuração ou não, enfim.
Bárbara, a gente quer entender como o mercado se posiciona, né, ou posicionaria, né, diante dessa a desregulamentação dessas profissões, né, que podem não matar diretamente, isso daí é o argumento utilizado pelo autor do projeto, mas, obviamente, podem sim interferir na vida de muita gente. Como é que fica, hein, lá na seleção, na fila do emprego? Tem diploma? Tem a graduação? Não tem? Estudou? Foi outro curso? Aprendeu na vida? Ih, é muita polêmica e a gente vai descaroçar mais uma vez a partir de agora.
Só quem vive é quem sabe.
Sobre este assunto, a gente conversa com Fernando Pozionczyk. Ele é sócio da Wide, consultoria boutique de recrutamento e seleção. Fernando, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no nosso podcast, no podcast da Sputnik Brasil.
Eu que agradeço o convite, é um super prazer aqui estar com vocês, né, e, enfim, poder dar a minha contribuição aqui humilde sobre esse tema tão complexo, né, para não dizer outra coisa eventualmente, ou tão, gera tanta dúvida e, enfim, questionamento sobre, né, sobre esse projeto de lei que a gente vai falar um pouco.
É verdade, a gente pode até dizer polêmico num grau máximo, né, porque como pensar hoje, né, se a gente discute cada vez mais a necessidade de qualificação para o ingresso em qualquer profissão, né, e não é só uma graduação, você precisa se atualizar o tempo todo, se formar, né, pensar em formação contínua, que essa é a expressão que a educação continuada fala, né, vamos nos formar continuamente. E aí vem um projeto que propõe ao contrário. Não, você não precisa ir de formação nenhuma para atuar em determinadas profissões. Vira e mexe, esse assunto volta para a gente debater, né? Ah, desregulamenta a profissão tal, desregulamenta outra profissão. Mas como é que você acha que isso reverbera no mercado, no mundo do trabalho?
Eu acho que tu trouxe super bem, antes de mais nada, enfim, a questão aí, efetivamente, o grau de polêmica desse tema, né?
Uhum.
É, A questão, efetivamente, da formação, eu acho que ele é um assunto já debatido, né, há muito tempo. Porque, assim, existe uma premissa, pelo menos, que o êxito dentro do mercado de trabalho, né, o sucesso, não necessariamente ele tem link direto, único e exclusivamente com a formação. Né? Agora, a formação ela tem um papel, né, especialmente em algumas profissões, que, inclusive, para minha surpresa, dentro desse projeto de lei, constavam ali como passíveis, eventualmente, aí de deixarem de ter a necessidade de diploma, né? Existe uma linha de corte pela formação. Quer dizer, a pessoa que passa pelo processo de formação, independente de onde ela está e da área a qual ela segue, ela tem, pelo menos, né, uma série de barreiras mínimas, né, que ela vai atingir para poder ter alguma proficiência, para poder começar a desempenhar a sua tarefa dentro do mercado. Então, na minha visão, aí falando de uma forma um pouco mais abrangente, o não ter essa necessidade, talvez, dessa barreira mínima em algumas áreas, é sinônimo, eventualmente, até de perda de mínimo, eventualmente, até relacionado à qualificação e segurança de determinadas tarefas. Né? Uhum. Até, se vocês me permitirem, já entrando um pouquinho ali no aspecto ali da profissão, até fazendo, vou fazer aqui um papel praticamente aí de advogado do diabo dos dois lados. Né? Mas quando a gente olha, por exemplo, né, um médico veterinário, que é uma das profissões que estava ali. Cara, não é uma profissão na área da saúde. Existe uma série de circunstâncias, né, e uma série de conhecimentos mínimos, né, para a pessoa poder efetivamente começar a desempenhar essa função. E, bom, existe talvez a dinâmica talvez de determinadas locais onde existe pessoa com muita experiência, talvez, em determinada área de conhecimento da saúde de determinado tipo de animal, mas caramba, imagina se a gente passa, por exemplo, fazendo uma analogia, levar o nosso pet num lugar e não sabe o que a pessoa vai atender ele com um determinado sintoma, estudou o que ele efetivamente fez, né? Quer dizer, uhum. O Brasil já é um país, de uma forma bastante pragmática aqui no meu lado, que ele tem, por natureza, a questão de poder dar a possibilidade das pessoas sempre darem um jeitinho, né? Então a gente vai estar, na minha visão, cada vez mais exposto à possibilidade de jeitinho em tudo. Quer dizer, que garantia a gente vai ter, por exemplo, nesse caso, que o nosso cachorro vai ser atendido com alguém que tem um mínimo de conhecimento, se essa pessoa não está ali única e exclusivamente tentando ter algum ganho de ordem financeira, praticamente indo para um extremo aí, passando um golpe na gente, né, para isso. Então, eu realmente vejo isso com bastante perplexidade, né? E se vocês me permitirem, falando um pouquinho, talvez, de um outro paralelo, e aí falando, como eu disse, da dicotomia da história, porque, assim, eu realmente não acredito que o sucesso dentro da profissão ele tem necessariamente uma relação com a formação, né? Tem, eventualmente, gente muito bem formada nas mais distintas frentes, que tem uma determinada escalada dentro, por exemplo, do mundo corporativo, né? Ao passo que, eventualmente, tem pessoas com uma formação mais simples que se destacam muito mais por comportamento, por ir atrás, eventualmente, de aprofundamento técnico. Mas só dando um exemplo aqui de contrapartida, que não é o caso, né? Mas, e depois chegando no caso, eu sou engenheiro de controle e automação de formação. Eu trabalho com recrutamento executivo há 12 anos, né? Eu, como engenheiro, sinceramente, se eu fosse fazer alguma coisa hoje, depois de tanto tempo distante da área, eu seria, enfim, talvez até um risco, dependendo do tipo de atividade que eu viesse a fazer, né, pelo tempo de distância na profissão. Agora, eu passei, obviamente, por essa barreira. Agora, na profissão que eu escolhi, que eu acabei me desenvolvendo ao longo dos anos, eu considero que eu consegui ter um ganho aí de crescimento, de escala, que me permitiu, enfim, independente da formação e, obviamente, buscando sempre a educação continuada, como tu trouxe muito bem, o meu desenvolvimento. Então, assim, não necessariamente, né, alguém com uma formação boa, qualificada numa área, vai ter êxito e sucesso ali na frente nessa área. Né? Agora, existe a necessidade, na minha visão, para evitar qualquer tipo de problema maior, né, de uma linha de corte. Né? E a formação, na minha visão, ela é fundamental.
Isso, de fato, parece clichê, mas é bem relativo. Né? Eu, no meu ensino técnico, eu sou técnica em administração de empresas. Quando eu vejo um livro razão, alguma coisa que tem que fazer cálculo, eu saio correndo. Eu acho que talvez, por isso também, eu fui fazer o jornalismo. A gente até brinca que jornalista não gosta de número, mas é preciso, porque você vai dar aqui, né, numa matéria, você tem que saber a porcentagem, até para fazer uma boa chamada ali, você tem que entender um pouquinho de números. Mas até na graduação, a gente vê coisas que, de fato, nunca iremos usar. No jornalismo ali, a gente faz algumas matérias que tem a ver com psicologia e tudo, parece que não faz sentido. Mas lá na frente, quando você tá no mercado de trabalho, quando você tem que, não sei, conversar com a vítima de um atentado, de alguma maneira, a forma que você entrevista aquela pessoa, aquela aula lá no primeiro período de psicologia, faz toda a diferença. Eu acho que, de fato, talvez não seja primordial, né? Não, tem que ter a graduação, mas a gente acaba, assim, ao longo ali que você vai se especializando na profissão, utilizando isso ou não, né? Como seu exemplo aí que é formado em engenharia, mas hoje em dia não utiliza isso. Você acredita, né, que se porventura, né, esse projeto aí for pra frente, a gente não tá dando dois passos pra trás? Porque lá no passado também se falava muito na questão do tecnólogo, né? Não, pra que você vai ficar 4 anos na faculdade? Fica só 1,5, 2 e tá tudo certo. E a gente foi vendo que as empresas e o mercado não absorveram muito essa questão do tecnólogo. Deve existir ainda, mas eu quase não vejo até as faculdades falando a respeito. Você não acha um retrocesso, apesar das exceções, Fernando?
Eu acho que foi bastante gentil em falar em 2 passos para trás. Eu acredito muito mais em passos. Eu acho que a gente daria alguns quilômetros para trás. Sim, eu entendo que o resultado final disso seria algo bombástico, né? Assim, eu acho que realmente com impactos, na minha visão, bastante severos em tudo quanto é frente, né? E a gente pode quebrar isso por área, né? Assim, eu realmente fiquei muito surpreso com algumas profissões que eu vi listadas ali, né? Então, vou dar só um exemplo de uma que eu acho que é muito extremo para a gente poder contextualizar a minha resposta aqui, que é a engenharia de segurança do trabalho, né? Não necessariamente precisaria ter a formação. Caramba, essa é uma função que envolve o cuidado com a vida das pessoas, né? Independente da situação, existe uma coisa nessa área que é chamada de RT, que é responsabilidade técnica, que vai em nome de uma pessoa, de um fulano com uma formação, o número dele, né? Do CREA, do Conselho de Engenharia, como responsável, e ele é responsável realmente civil, literalmente, por qualquer coisa que venha acontecer, eventualmente dentro daquele ambiente que ele certificou. Imagina se a gente deixa de ter, por exemplo, a necessidade da formação e não existe aí a necessidade, quem sabe, dependendo da sistemática que acontece, pelo menos com o destrinchamento desse projeto de lei, que a gente passa talvez a não ter a necessidade de ter alguém que tenha essa responsabilidade técnica e começam a acontecer as coisas mais tapafúrdias possíveis aí com as pessoas. Como que fica isso, sabe? De que forma que isso pode ser eventualmente encarado, sabe? Na minha visão, é realmente uma coisa muito grave para algumas profissões, inclusive eu confesso que eu fico um pouco de dificuldade em entender a linha lógica das profissões, essas 5 profissões, se eu não me engano, ali que eles elencaram nesse projeto de lei, porque também não me parece ter uma linearidade da coisa, né? Junto com isso, né, então falando aí realmente de um retrocesso bastante relevante, né, a gente obviamente pode entrar talvez na discussão a respeito do aspecto de educação mesmo, né? Porque a educação é a base, sem sombra de dúvida, do conhecimento, ela é a base de uma série de outras coisas que regem a nossa sociedade aí há anos, né? Existe, daí fazendo talvez uma visão de quem olha de fora, aí, uma balança meio desgovernada, né, em algumas áreas de conhecimento, o que, novamente, aqui, o brasileiro, para bem e para mal, na minha visão, ele tem uma capacidade criativa bastante boa, bastante avançada, né? Mas, assim, o mercado de trabalho, ele é literalmente regido por oferta e demanda, que a gente pode falar, né? Tem áreas de conhecimento que são áreas que, por qualquer que seja o motivo, elas, em alguns momentos, têm uma demanda absurdamente forte, alta, contra uma oferta de profissionais menor, né? Eu não sei se vocês devem lembrar, talvez, pela idade, assim, eu sou talvez um pouco mais velho, né? Mas há uns anos atrás tinha uma máxima aí, há uns bons anos, né? Que se a Petrobras contratasse todos os engenheiros que ela precisava, né, ia faltar engenheiro no Brasil. Não ia ter engenheiro formado para trabalhar na Petrobras, na Vale, falando das duas grandes. Né? Obviamente, isso passou desse boom, né? E aí isso, na verdade, acaba respingando em outras áreas. Né? Então, assim, na minha visão, a formação desses cursos, talvez com menor profundidade, eles vêm em detrimento de uma forma criativa de tentar ajustar a questão de oferta e demanda, e ao mesmo tempo também com uma visão capitalista aí de um dos lados, né, falando do setor da educação, de poder, quem sabe, trazer um público um pouco diferente, que talvez não teria interesse ou condições de ordem financeira em algumas situações para que a gente possa cursar uma graduação de forma integral. Então, assim, eu realmente acho que a gente tem algumas complexidades dentro do ponto de vista aí quando a gente fala de educação profissional. E só tentando ilustrar um pouco mais quando eu falo dessa situação da oferta e demanda de mercado, que isso traz desdobramentos, na minha visão, muito severos, né? Hoje a gente vive isso na área de tecnologia, né? Acho que vocês devem acompanhar isso, né? Sem brincadeira, assim, tecnologia é literalmente o mercado que a gente chama aqui dentro do jargão que a gente fala do nosso setor aqui, é que é mercado de candidato. É impressionante, o profissional ele escolhe aonde ele quer trabalhar e por quanto ele quer trabalhar. Ele recebe, quando você estava entrevistando um profissional vindo do gerencial, né, uma busca que eu tinha aqui dentro da área de tecnologia, ele me falou que ele recebe contatos como o meu, no mínimo de 3 a 5 vezes por dia.
Nossa.
Né, com ofertas de trabalho. Então, imagina o que não é isso, né? O desespero, entre aspas, no bom sentido, por parte das empresas para poder ter esse tipo de profissional. E aí, pela necessidade, se abre mão de uma série de coisas. Então, hoje, comentando um pouquinho, a área de tecnologia é uma das áreas, na minha visão, em quantidade, volumetricamente falando, que tem mais profissionais sem formação acadêmica tradicional, né, e que vão, por exemplo, com um curso profissionalizante numa determinada, por exemplo, linguagem de programação, faça um curso de 3, 4 meses ali, minimamente começa a entender, entra no mercado e tem um crescimento. Obviamente, né, falando de pesos e medidas, quando eu falo do programador na base da pirâmide, né, o impacto que ele poderia ter, talvez, em alguma coisa um pouco mais grave do quando eu falo do engenheiro de segurança do trabalho, que faz uma obra aí gigante, né, e que tem, sei lá, quantas pessoas envolvidas na obra ali que podem, sei lá, ter alguma fatalidade ou algum mal maior ali no meio disso por falta de profundidade técnica, tem uma diferença, né, mas eu realmente acredito muito, né, que a educação ela é uma premissa básica para a gente poder minimamente colocar as pessoas em grau de equidade mínima de conhecimento para começar a desempenhar a sua função. Cada um vai escolher o seu caminho e vai desempenhar da sua forma, da sua potencialidade, né, o melhor que pode e chegar onde puder chegar, né?
Eu queria pegar o gancho do jornalismo, que foi um pouco isso, né? Assim, a profissão foi, a exigência do diploma caiu já faz algum tempo, 2009, né, que o STF derrubou, mas mesmo assim as empresas de comunicação continuam ali cobrando o diploma. Por quê? E aí eu vou pro meu lado educação, eu cobri educação durante muito tempo, Fernando, e a ideia da educação é a seguinte: por mais que a gente possa pensar que também tem outros elementos em jogo, corporativismo, defesa de espaço, enfim, mas tem também um pensamento que é, mesmo que a formação não seja ali num padrão altíssimo para que esse profissional vá para o mercado, alguma formação ele teve. A proposta do PL, né, tem o objetivo de desregulamentar profissões e atividades que não oferecem risco à segurança, à saúde, à ordem pública, à incolumidade individual e patrimonial. Como assim? Pode não ser um risco direto à segurança ou à saúde, mas tem riscos ali paralelos. Um psicólogo que não tem uma formação adequada vai mexer com a cabeça de alguém e pode trazer muitos danos, certo? Então, tem aí algo muito delicado nessa ideia que vira e mexe e volta, como eu já falei, de que profissões não precisam ter ali formação. Pelo menos aos meus olhos. Queria te ouvir nesse sentido, que você é a pessoa que lida com empresas que vão querer profissionais. E esses profissionais, cada vez mais, não só com a técnica, mas conectados a um mundo que é o mundo que a gente está vivendo hoje, né?
O primeiro ponto, assim, é que eu concordo em gênero, grau e número aí com a tua colocação, com um grau de gravidade, né, de uma mudança como essa. Eu realmente acho que é um retrocesso de um tamanho absurdo, né, em tudo quanto é frente, né, e nem falando, talvez até poderia pensar, bom, alguém poderia dizer, com razão meio deturpada do tema, que seria talvez um lobby do ecossistema educacional, dentro do mas não, eu realmente acho que existe uma régua mínima, como tu mesmo trouxe ali, muito bem feita, para todas as profissões, quando a pessoa passa por um processo de formação. E é um processo, né, quer queira, quer não, né, de romper barreiras, né, quer dizer, a pessoa, ela passa por uma série de coisas, normalmente, muito bem trouxe aí dentro do mundo profissional, ela vai acabar se aprofundando em alguma das frentes que ela, porventura, vier a se interessar dentro da profissão, porque a profissão, normalmente, os cursos acadêmicos, eles não são cursos estanques, né, quer dizer, abrem um espectro de possibilidades, na minha visão, bastante interessante para quem vier trilhar a carreira dentro da área qual se formou, né? Então, assim, esse é um ponto. Eu realmente acho que em qualquer uma das frentes é uma situação realmente, por um lado, assim, talvez o mais brando deles é dizer, putz, caramba, a gente corre o risco que não tem o mínimo, né? E indo, obviamente, na maioria das circunstâncias, para um grau aí, realmente, né, de gravidade e de real impacto que pode acontecer, é absurdo, né? Isso partindo do pressuposto que as pessoas são bem intencionadas, sem abrir a possibilidade de ver que ele não é bem intencionado. Né? Quem não é bem intencionado pode vender gato por lebre aí de tudo quanto é tipo de forma. Então, realmente, nesse ponto, eu concordo plenamente. Quando a gente vai para o mundo corporativo tradicional, né, por exemplo, o negócio que eu estou aqui, efetivamente, só para tentar contextualizar um pouco para vocês, não é um negócio de executivo eficiente. Eu normalmente faço processos seletivos para empresas que buscam executivos, quer dizer, gerentes, diretores, enfim, conselheiros, essa cadeia da pirâmide. E, sinceramente, nesse mundo, ou especialmente em empresas maiores, né, mais organizadas, mais estruturadas, um projeto de lei como esse, ele dificilmente vai ter um impacto real. Porque as empresas, elas vão continuar primando pela sua reputação, vão continuar primando pelas suas regras básicas. E não é porque veio uma lei que tirou, por exemplo, a necessidade de um engenheiro que não viu trabalho para exercer essa função, que eu vou deixar de ter uma pessoa certificada. Porque se morrer alguém aqui dentro, o problema é muito maior, é o mesmo, né? Ou se alguém perder uma perna, por exemplo. Então, assim, na minha visão, o impacto real disso, ele se dá em circunstâncias um pouco mais de risco, né, como eu falo. Né? Talvez negócios menores, circunstâncias realmente, sei lá, uma pessoa, indo aí no limite talvez da boa fé e da má fé, né, uma pessoa que precisa fazer alguma coisa na sua vida, ver uma oportunidade, encontra aí alguém que se interesse por essa situação numa determinada área, e começa a prestar um determinado serviço sem ter aprofundamento necessário. E, obviamente, aqui eu estou sendo muito simplista, talvez, nessa cadeia da pessoa chegar a fazer isso. Mas vamos lá, sei lá, vou dar um exemplo bobinho aqui, né? Hoje em dia se fala muito do coach de carreira, né? Dando um exemplo, ou da pessoa que faz mentoria de executivos, né? Que normalmente são pessoas que têm algum background, alguma vivência, né, e que fazem não necessariamente uma formação, alguns fazem uma formação muito simples, curta, né, então imagina, essa pessoa faz isso durante a vida, não, sei lá, não tem uma formação academicamente falando adequada de metodologia, e daí eu do dia para noite vejo uma oportunidade, por exemplo, eu sou coach, não tenho formação, sou coach pela vida, e eu vi que tem uma oportunidade ali, o método é o mesmo, sempre para começar com a pessoa, eu resolvo que eu sou psicanalista, agora psicólogo. Eu vou sentar e vou tratar ali dois livros aqui do meu lado e vou começar a fazer isso, né?
E também para quem acha, né, de alguma maneira que, não, eu sei fazer isso daí, jornalista, não, é só escrever, pegar ali o celular, pegar o microfone, ou então, fazer o cálculo, programador, não, eu vi aquilo ali na internet, entendeu? Não tem problema não, é rapidinho, eu tenho um comando aqui que eu achei lá no buscador, eu vi um vídeo do meu blogueiro favorito. Só que assim, quando você vai passar num processo seletivo, né, acredito que seja assim, você tem mais conhecimento na área, você não tem como provar num primeiro momento. Você vai lá se candidatar a uma vaga no LinkedIn, seja lá onde for, você tem que ter currículo, tem que estar ali, que você fez o curso tal, você fez a especialização tal. Aí no segundo passo, você sendo chamado devido àquelas características do seu currículo, aí você consegue colocar na prática. Porque no passado também se falava muito na questão das instituições. Também tinha um pouco disso. Ah, não, fulano de tal se formou numa universidade pública, outra da outra faculdade, não vai saber muito porque é particular. Hoje em dia a gente sabe que não necessariamente porque a pessoa estudou numa universidade, né, pública, não, ela tem melhores condições de exercer aquele cargo do que a outra que fez numa privada. Mas no passado isso rolava muito. O fator decisivo, acredito eu, era naquele currículo, né? Então a gente não pode esquecer disso, né, Fernando? Que na candidatura você não vai conseguir mostrar suas habilidades. Vale o que tá escrito, de alguma maneira, né?
Tu sabe que, corroborando um pouquinho, falando das minhas avaliações aqui, enfim, que a gente faz dentro do ecossistema que eu trabalho, aqui, não só a empresa que eu sou sócio, mas enfim, mercado, normalmente, né, isso passa a ser um pré-requisito eliminatório. Então, quando eu vou no LinkedIn, tem alguém que se interessa por uma posição que eu postei, fez a sua aplicação, enfim, pelo meu site, onde for, né, eu bato os olhos dentro do pré-requisito da função, e se a pessoa não tem, ela sequer é abordada, ela sequer abre a possibilidade de uma conversa com ela. Então, é quase um caráter eliminatório isso. indo para um tema também um pouquinho polêmico, que deu a possibilidade de eu falar um pouquinho, né, que é a questão da educação, né? Então, assim, a comparação sempre existiu, né? Vai existir, quer não, essa questão das regras, o que se considera melhor, ou, sei lá, mais bem posicionado, independente da situação, seja para um ranking, por exemplo, das universidades mais qualificadas, né, mas eu vejo, pelo menos, aqui na minha visão, dois aspectos, né, o primeiro deles, né, talvez exista ainda alguma predileção, e aí, óbvio, sendo super sincero, que no meu negócio, isso não existe pelo tipo de posição que eu trabalho, mas talvez empresas que tenham um rompente de crescimento mais agressivo, que queiram tentar achar, como eu brinco aí, para início de carreira, o melhor da turma, né, eles vão atrás de determinadas universidades, de determinadas instituições, muito pensando na questão do filtro, quer dizer, alguém, e aí esse é o ponto, talvez, que eu não concordo, sendo super sincero, mas eu vejo isso acontecer, né, alguém que conseguiu passar numa universidade que tem, talvez, uma dificuldade para se entrar nela, antes de mais nada, maior, supostamente tem condições de gravar, fazendo uma analogia, um desafio de ordem maior, né? Então, existe, talvez, um pouco disso. Eu realmente discordo em gênero, grau e número, porque, primeiro, assim, as pessoas, especialmente aqui no Brasil, elas não são expostas à mesma realidade e oportunidade, porque tem gente que consegue, fazendo uma analogia do outro lado, se dedicar 1 ou 2 anos integralmente, né, para poder estudar para um determinado vestibular, ou, enfim, vestibular talvez não é o termo mais adequado hoje, mas poder ingressar, talvez, numa dessas universidades mais de primeira linha, como se fala ainda, né, ao passo que tem gente que é self-made, né, que vai se desenvolvendo, sendo feito ao longo do tempo, se sustentar e tem oportunidades um pouco diferentes. A premissa básica da minha visão é que tem uma régua mínima, pelo menos, das instituições onde a pessoa vai ter realmente esse processo de formação, né, mínimo para poder fazer o ingresso independente da instituição, né? Obviamente, também partindo do pressuposto de instituições com alguma seriedade, né? Por outro lado, aí sendo bem transparente, eu vou falar uma coisa muito de opinião, tenho cuidado, eu brinco que palpite, se fosse bom, não era de graça, né? Mas, assim, é muito uma questão de opinião, e eu tenho, talvez, do meu lado, né, uma bandeira que eu acredito muito, que é a questão realmente de tentar trazer para o universo acadêmico, né, uma ligação um pouco mais real com o mundo real, com o mundo corporativo. Eu faço sempre essa analogia do meu curso, né? Eu fiz um curso extremamente técnico, né? E, sinceramente, assim, a primeira noção do que acontecia no mundo real, para mim, ela caiu no meu primeiro estágio. Até então, eu não tinha uma mínima ideia e não era estimulado a imaginar como é que os conhecimentos que eu estava efetivamente ganhando na faculdade, que eram muitos, obviamente, as mais distintas feitas, poderiam ser utilizados na vida real. Inclusive, tem um livro muito conhecido que falou bastante sobre a questão do desenvolvimento aí das pessoas, que chegou à conclusão uma época, só a título de curiosidade, eu acredito muito nisso, né, que sempre no começo se falava muito na questão aí do QI da pessoa, até onde ela podia ir pelo grau de inteligência, coeficiente de inteligência técnica com base num determinado treinamento. E eu fazendo uma análise, olhando de fora, assim, incrivelmente, por exemplo, da minha turma de formandos, né, os profissionais mais bem colocados no mundo executivo, eles não eram profissionais que tiravam 10 na faculdade, não que tenha algum vínculo dizendo que o cara que tira 10, ele não pode ter isso. Pode, mas normalmente eram pessoas que iam muito bem assim, no nível médio, né, mas que tinham uma capacidade cognitiva de entender a interface do que ela fazia com as demais pessoas. Né. Tem um escritor muito conhecido que falou que tinha um outro coeficiente que era tão importante quanto o QI, que era o QR, que ele chamava lá, que era o coeficiente de inteligência emocional. Então, assim, eu efetivamente levanto muito essa bandeira de poder ter um link, especialmente aqui no Brasil, mais forte entre o mundo real e a academia, né? Então, eu tento dar palestras, especialmente no mundo da engenharia, que é onde eu me formei, falando sobre a realidade, sobre os atributos que alguém precisa no mundo corporativo, adicionalmente, a questão técnica que ela aprende na faculdade. Eu acho, aí falando do meu palpite aqui, que existe hoje em dia, na média, um distanciamento importante entre o mundo real e a academia, especialmente em profissões um pouco mais técnicas.
Bom, Fernando, adoramos sua participação aqui hoje. Eu acho que ainda teremos muitos assuntos para descaroçar por aí ao longo de 2023. Já fica aí o convite para uma próxima participação. Muito obrigada, viu?
Eu adorei, da mesma forma, um super prazer, sempre contem comigo e que a gente possa sempre aprender com esse tipo de projeto de lei aí, que tem esse grau aí de controvérsia aí, que a gente consiga sempre evoluindo através dessas ideias aí e que, enfim, seja melhor para todos.
Pelo menos tem alguma função, a função do debate.
Exatamente. Muito obrigado pelo convite, contem comigo aqui, um super prazer, adorei a conversa também.
Obrigada, Fernando. Tchau, tchau.
Tchau.
Bom, respirei fundo aqui para a gente fazer essa despedida, porque acho que é no mínimo para gerar uma polêmica, mas assim, é só a minha opinião. O deputado deixou lá esse pepino, largou o pepino e saiu correndo. Mas enfim, estamos debatendo, é importante debater. É importante para que, se o projeto voltar aí a circular, tenhamos algum mínimo de avaliação sobre essa questão. A gente precisa estar preparado para quando esses assuntos voltarem à tona, porque sempre voltam. Ali param, ali daqui a pouco está de volta e a gente está discutindo aqui. A gente já tem aí alguma base para pensar sobre isso. Amanhã a gente está de volta, certo, Francine Augusto?
Com certeza. Firme, fortes, regulamentadas, com diploma. Eu, você, o nosso operador de áudio, Wellington Vieira, tem também muitos cursos para empenhar tal função. Estamos aqui todos diplomados, Bárbara. Amanhã, Bárbara, falaremos sobre o meio ambiente, como acontece todas as quintas-feiras, sobre o plástico no meio ambiente, o quanto ele está prejudicando os nossos animais, nossa vida marinha, né? Está prejudicando não só nos oceanos, mas principalmente lá, né?
É disso que a gente vai falar amanhã com especialistas que estão vivenciando isso, acompanhando isso de perto, como esse plástico está afetando a vida dos animais marinhos. Só aqui no Brasil, isso acontece no mundo inteiro.
É.
Aqui a gente tem praia beça e tem animal a beça e tem plástico a beça também.
Verdade, estaremos aqui então. Nosso encontro está marcado com o episódio de amanhã. Não deixe de nos seguir no @jabuticabasc, que é o nosso Twitter. Também nas plataformas, por favor, ative o sininho. Estamos também no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. Tchau!
Tchau, até amanhã!
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.